Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. No programa de hoje, vamos conversar com Jefferson Tenório, autor dos romances O Beijo na Parede, de 2013, Estela Sem Deus, de 2018, e O Avesso da Pele, de 2020, que venceu o Prêmio Jabuti, de 2021. Jefferson é autor também de contos e textos teatrais. O Avesso da Pele é a história de Pedro, que após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. Com uma narrativa sensível e por vezes brutal, Jefferson Tenório traz à superfície um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, e um denso relato sobre as relações entre pais e filhos.
Entrevista.
Jefferson Tenório, é uma alegria, uma honra também poder recebê-lo aqui no Autores e Livros para a gente poder conversar sobre O Avesso da Pele, para falar dessa relação dessa família, né? E falar também da questão do racismo no Brasil.
Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
Professor, O Avesso da Pele foi publicado em 2020, de lá para cá ele já tem uma trajetória de sucesso nas livrarias, nas rodas de leitura, também de críticas, mas o livro também tem passado por censura. Censura velada e censura explícita. Como é que o senhor faz um balanço, um levantamento do livro, da sua publicação ali em 2020 pela primeira vez até o momento de hoje?
Olha, o Avesso da Pele, ele tem tido uma trajetória já desde 2020, né? É uma trajetória que tem entrado nas escolas antes mesmo de ser adotado pelo PNLD, na universidade também. Tem uma produção acadêmica sobre O Avesso da Pele. A gente tem também uma crítica bastante positiva, né, do livro. Em questão de vendas também, ele é um livro que já alcançou a marca de 200 mil exemplares antes de toda a questão da censura. Então, ele é um livro que já tem uma trajetória, né? E depois ele foi premiado com o Prêmio Jabuti, virou peça de teatro, vai virar filme esse ano. E me causou bastante surpresa, né? Foi com um espanto que eu recebi essa tentativa de censura bem explícita e com a recolha de livros. E fiquei surpreso com a criatividade, assim, né? Do que encontraram no livro, justamente porque o livro não é pornográfico. Ele é um livro sobre outras questões e não trabalha, né, com a questão da sexualidade.
A questão da sexualidade ali deve dar no máximo que umas 10 linhas, alguma coisa assim, trechos bem isolados. Mas a gente sabe então que essa questão de censura é sim relacionada ao tema que ele trata. A gente tem ali o tema do racismo bem evidente, né? A questão da vida do Henrique, do Pedro, da Marta também, né? Tem um trecho, dois trechos fortes que eu queria comentar, que é quando a Marta, numa daquelas discussões com o Henrique, diz: você fala do movimento negro, mas onde é que o movimento negro estava quando eu sofri assédio na praia, pelo que eu passei? E também a questão do Henrique naquele relacionamento que ele tem com uma moça branca aos 19 anos, e quando o professor mostra para ele que todas aquelas piadinhas que ele sofria, aquela situação toda, era e é racismo. Então, essa questão da censura é porque o senhor toca nessa realidade, né?
Eu acho que o livro, ele traz alguns elementos, né, que acabam tocando em questões sensíveis, né? Acho que uma delas é como o racismo funciona nas relações afetivas, né? Tanto com casais negrocentrados quanto num casal interracial. A questão da raça, do preconceito, ela acaba aparecendo. Traz também a questão da precariedade do ensino e do como essas pessoas negras também são tratadas dentro do ensino público, né? O Henrique vai dar aula para uma turma de EJA, que são compostas por alunos negros de periferia, né? Então, acho que esses temas, eles acabam suscitando justamente essa reação em não querer discutir o racismo estrutural, a violência policial, né, e assim por diante.
E um dos caminhos para a gente vencer a censura, mesmo no, nos dias de hoje, é por meio do diálogo, né, por meio da conversa, de levantar a voz, né, como a gente tem visto. A censura apareceu, mas aí as entidades se manifestaram, a sociedade se manifestou, nós, leitores, né, nos manifestamos, e a censura continua, mas a voz está levantada.
É, foi uma reação rápida, consistente, uma reação coletiva, com entidades, escritores, colegas, instituições, né? Então, a gente teve aí uma reação muito forte. E eu acho que também é um aprendizado que nós tivemos em outros governos autoritários, e a gente aprendeu alguma coisa, e responder de maneira rápida e categórica foi o que freou também essa onda de recolha do livro, né, do Avesso da Pele, que começou no Rio Grande do Sul e depois se estendeu para o Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul. Soube de outros estados que cogitaram a recolha, mas depois que houve a reação, acabou tendo esse recuo, né?
Não é a primeira vez que o senhor está em Brasília, né, para falar do livro. O senhor está hoje aqui, para quem acompanha a gente aqui no Autores e Livros, o Jefferson Tenório está em Brasília. Hoje é 27 de março. Ele vai participar de um bate-papo na Livraria Circulares, mas também esteve aqui no Senado falando sobre o livro. Como é que o senhor vê essa participação em eventos assim, não só em livrarias, em lives, mas estar aqui no Senado conversando sobre o livro e sobre essa realidade?
Foi um convite feito pela deputada Fernanda Melchiona, né, que ontem também foi o lançamento da frente parlamentar, né, do livro, da literatura, da escrita, que é uma frente com vários parlamentares envolvidos, forte. Eu acho que é um grande passo para que a gente possa valorizar, né, a cultura e as bibliotecas e os livros. E recebi também a moção de louvor, né, que é um reconhecimento também da Câmara, que foi aprovado em Câmara. E fiquei muito comovido, assim, né? Primeiro em ver tantas pessoas ali envolvidas com o livro, com todo o sistema editorial, né? Havia ali bibliotecários, professores, né? E eu acho que a literatura e a política caminham juntas. O meu livro é político, uhum, né, num certo sentido, quando ele faz essas reflexões sobre o racismo estrutural, e isso, obviamente, acaba entrando também nas pautas políticas, né? Afinal de contas, eu sou fruto também de uma política pública, né, que foram as cotas raciais. Fui o primeiro cotista negro a me formar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, para mim, é uma alegria poder voltar, poder estar aqui, né, nesse lugar e celebrar também as políticas públicas.
O senhor já disse em outras ocasiões que um dos motivos pelo qual começou a escrever foi porque teve muitas experiências com abordagens policiais violentas. O senhor acha que os seus textos, os seus romances têm ajudado a combater o racismo no Brasil?
Eu acho que diretamente... Eu acho arriscado dizer, né, que os meus livros combatem o racismo. Eu acho que os livros em geral, né, os livros de ficção, acho que eles ajudam os leitores a tomar um certo tipo de consciência de uma violência que talvez eles desconhecessem, né? Então, eu tenho tido muitos relatos de pessoas brancas, por exemplo, que não conheciam uma série de violências que aconteciam, né, com pessoas negras e que, ao ler O Avesso da Pele, né, começam a ter consciência. Eu acho que a literatura pode pouca coisa em termos práticos, mas ela pode muita coisa quando ela age na subjetividade das pessoas, né? Então, a literatura, para o que ela serve, ela é muito eficaz, que é justamente trabalhar na subjetividade das pessoas, trabalhar na inconsciência das pessoas e fazer com que as pessoas sejam conscientes, né, do seu papel na sociedade.
Como a gente comentou aqui, o senhor falou que o livro venceu o Jabuti, foi indicado para vários outros prêmios, entre eles os Oceanos. Uhum. Né? Na sua carreira, o senhor já recebeu outros prêmios com os outros romances. Os prêmios mexem com o senhor sente pressão por conta do prêmio na hora de escrever o próximo trabalho?
Não, o prêmio eu vejo que ele é um, como eu digo, um efeito colateral daquilo que você faz, né? É, como poderia não ter recebido o prêmio ou as indicações de prêmios. Como eu tenho um projeto literário e a longo prazo, né, então eu tenho mais uns 3 livros na minha lista para fazer, então eu procuro me ater ao meu projeto. Meu projeto é esse, né? Então, o próximo livro talvez não tenha o mesmo efeito que O Avesso da Pele. Talvez o que vem depois tenha um efeito parecido, né? Então, a minha ideia é me ater ao meu projeto literário e fazer o que eu tenho para fazer, que é escrever livros.
Em breve a gente vai ter um novo livro?
Se me deixarem escrever, né? Se não inventarem mais uma censura aí. Porque eu estava terminando o livro, né? Estava há poucas semanas de enviar para a editora. E aí, quando veio toda a história da censura, eu tive que me posicionar e aí não consegui mais. Mas no segundo semestre teremos o livro novo aí.
Eu queria conversar rapidamente sobre a trama de O Avesso da Pele, né? Quais as suas influências para criar esses 3 personagens que fortes, né? O Henrique, a Marta e o Pedro. A gente vê ali um pouco da sua realidade, da realidade familiar, da realidade na qual o senhor estava inserido e viveu?
Não tem como escrever, não há como escrever sem o material biográfico, né? A gente sempre recorre ao material biográfico. Mesmo que eu fizesse uma história sobre vampiros, vai estar lá alguma coisa da minha vida. E O Avesso da Pele talvez seja o livro mais próximo das minhas vivências, das minhas experiências. E eu só me permiti fazer isso quando eu decidi fazer o tipo de narrador que eu fiz, né? Que é um narrador em primeira pessoa que emula uma segunda pessoa, quase como uma espécie de carta ao pai. Quando eu consegui encontrar esse narrador, eu consegui me distanciar do Henrique, né, desse personagem, e aí sim criar, né, um professor que é diferente de mim. Acho que o Henrique, ele é um professor muito sonhador, um professor quixotesco, é um professor que acredita muito nos livros, e eu já sou um pouco mais cético, assim, né? Então, o Henrique é esse alter ego, mas que também tem uma personalidade diferente da minha.
E a Marta?
A Marta, eu acho que ela é uma reunião de mulheres que conviveram comigo, principalmente na família, né? Eu fui criado praticamente por mulheres, né? Por tias, mães, mãe, avós, né? Minha irmã. Eu tive poucas referências paternas, né? Então, acho que a Marta é esse conjunto, né? E também das personagens femininas que eu já li. E, então, eu acho que é um pouco dessas vivências que eu tive, né?
Uma coisa interessante do livro e da trama é que, apesar do racismo estar, sim, explicitado, é o destaque e tudo mais, mas a gente tem a relação de uma família ali que a gente pode dizer destroçada, uma família incompleta, onde eu vejo o Pedro com uma ansiedade muito grande pelo pai. Essa parte da trama me encantou, sabe? Gostei de ver ali as realidades que eu não sofri, né? Que eu não tive, pelas quais eu não passei. Eu sou diferente do Henrique, sou diferente da Marta e do Pedro. Mas eu gostei de ver aquela realidade da família também, que às vezes as resenhas, as críticas esquecem de trabalhar aquilo ali. Deu trabalho construir essa relação de família destroçada?
Deu muito trabalho porque escrever um romance sempre dá trabalho, né? Mas como eu não parti do racismo para fazer esse livro, né? Eu nunca parto do racismo ou de alguma demanda nesse sentido, né? Eu sempre parto das relações entre as pessoas, né? Então, para mim, era muito importante fazer uma relação, representar uma relação entre pai e filho, cujo pai está ausente pela questão da violência. Então, você tem ali o Pedro, que é o narrador, inventando uma história para ele mesmo. Então, quando ele fala da intimidade do pai, quando ele fala dos pensamentos do pai, na verdade, é o pensamento dele, né? É como se ele estivesse reconstituindo esse pai para ele e dando um novo sentido para essa ausência, né? O livro, na verdade, é a trajetória do luto, Né? Ou seja, como é que você lida com a ausência de alguém que se foi?
E eu já disse aqui que o Pedro é um personagem forte, eu achei ele maravilhoso como narrador, né? A sua escrita é elegante, né? Como às vezes falta na literatura contemporânea. Parabéns por ela.
Obrigado.
E eu queria saber do título. Como é que o senhor chegou no título? O título está lá dentro do livro, na parte 1, na parte 2, A Pele, O Avesso. Como é que o senhor chegou nele?
O título foi a primeira coisa que veio. É, sempre quando eu começo a escrever um livro, eu preciso dar um nome, mesmo que seja provisório, né? É, e a editora também tinha me pedido, por questões contratuais, você precisa dar um nome da obra, né? E aí foi rascunho, né? Foi algo sem pensar muito, e alguma coisa com pele, mas não quero falar da pele, quero falar do interior. E aí, vou botar aí a Vesta Pele e depois eu mudo. E aí o livro começou a ser escrito e eu não conseguia me livrar mais do título. Cada vez mais ele se aproximava, né, do Avesso da Pele, até que eu desisti. E antes de mandar para a editora, eu fiz o último parágrafo, que é onde ele fala com o filho que é necessário preservar o avesso. Né? Foi a última coisa que eu coloquei no livro para fazer uma referência ao título.
Parece que realmente, né, na literatura tem alguns momentos que palavras, expressões, personagens têm vida própria.
É, acho que com o avesso da pele, acho que aconteceu um pouco isso, assim. Parece que ele... E não há nada de fantasmagórico nisso, né, de sobrenatural. Eu acho que é o próprio texto que te pede, né, para que seja aquela palavra.
Professor Jefferson Tenório, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros. Obrigado pela disponibilidade. Agradeço e deixo o convite. O senhor está lançando mais um livro em breve, virão outros depois, então fica o convite para o senhor voltar outras vezes para a gente bater papo e conversar mais.
Com certeza. Obrigado aí aos ouvintes e até uma próxima.
E a gente continua falando sobre O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. No livro, Jefferson Tenório nos conta a trajetória de três personagens negros: Pedro, o narrador, Henrique e Marta. Ao longo da história, vamos conhecer a vida de Henrique, pai de Pedro, que foi morto em uma ação policial. Aos poucos, dentro da narrativa, Pedro vai preenchendo as lacunas da história com suas próprias palavras e construções e nos apresenta a dura realidade de quem é negro para encontrar o seu lugar, estudar e trabalhar em uma grande cidade como Porto Alegre. Ele nos mostra também como o racismo está impregnado em nossa sociedade e como é uma grande barreira a ser superada por todos. Mas como Jefferson Tenório falou na entrevista, a história de O Avesso da Pele é mais do que o racismo. É a história de uma família despedaçada, fruto de um relacionamento disfuncional, permeado por ciúmes e inseguranças. É a história também de um filho que perdeu o pai, com quem nunca conviveu de verdade. Vamos ouvir um trechinho desse livro na voz de Josevaldo Souza.
Enquanto investigo suas coisas, encontro uma foto. Eu, você e minha mãe. É uma imagem comum. Estávamos numa praça, não havia data, e eu deveria ter uns 2 anos. Era um dia frio, pois estávamos de touca e cachecol. Você e minha mãe sorriam. Eu não. Desde pequeno me recuso a sorrir sem vontade. E olhando aquela imagem, me dei conta de que tudo que vocês eram poderia estar resumido naquela foto. Não tudo, mas algo importante. Naquele dia, você pensou que pudesse voltar a ser feliz com a minha mãe. Chegou a pensar que poderíamos voltar a ser como éramos. Talvez você achasse que seria até aceitável e menos vergonhoso deixar a minha mãe, mas não abandonar um filho com tão pouca idade. Isso era pura covardia, você pensou. Não só pensou, como também ouviu do seu terapeuta na época. Veja, Henrique, o abandono é algo da maior crueldade que um ser humano pode causar a outro. Fazer isso com um filho tão pequeno me parece mais cruel ainda. Os danos para quem fica podem durar anos. Por isso, aceite minha sugestão, aguente firme. Numa vida a dois, alguém sempre segura mais as pontas. Casamento é assim mesmo. Lembre-se de que é ao lado de outra pessoa que aprendemos a nos conhecer. Por isso, aguente firme. Compreenda que sua esposa age assim porque teve uma vida difícil, perdeu os pais muito cedo. Ela tem uma insegurança crônica, mas com o tempo isso passa. Vocês são jovens ainda. Há uma longa estrada pela frente. Tenha um pouco de empatia. Casamento é isso, um jogo de frescobol. O importante é não deixar a bola cair. Se ela te jogar uma bola enviesada, devolva da melhor forma possível, ele completou. Mas acontece que você não sabia jogar frescobol e também não queria manter bola nenhuma no ar. Você se sentiu fracassado por não conseguir mais amar minha mãe. Um fracassado por não querer mais levar aquilo adiante. Além disso, você não sabia ir embora. A gente tem sempre que descobrir de onde vem a culpa, porque é assim que a gente aprende a partir. Você pensaria tempos mais tarde.
O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, publicado pela Companhia das Letras, tem 192 páginas e você encontra com facilidade nas livrarias e sebos e também nos portais da internet. E chegou a hora do Encantos de Versos, com a poesia de Carlos Nejar.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você obras do poeta Carlos Nejar. Gaúcho de Porto Alegre, onde nasceu em 1939, Carlos Nejar é poeta premiado e dono de vasta produção literária. Professor, crítico e ficcionista, é também conhecido como poeta do Pampa brasileiro. Abrimos nossa homenagem com os versos de Assentada. Chega a esta casa sem prazo ou contrato, fase de pousada, as salas e quartos, os nossos arreios, ninguém os desata com ódio e receios. O tempo não sobe nas suas paredes, secou como um frio nas beirais da sede, calou-se nos mapas, na Praça da Aurora, nos pensos retratos. Entra nesta casa que é tua e de todos, há muito deixada aberta aos assombros. Entra nesta casa, tão vasta que é o mundo, pequena aos enganos, perdida, encontrada. Os dias, os anos, são palmos de nada. Em 2016, foi lançado um documentário sobre o poeta, organizado pelo escritor Vander Lourenço, intitulado Carlos Nejar, o Quixote dos Pampas. Em 2017, foi indicado ao Nobel de Literatura, porém não conquistou o prêmio. Ouça agora o poema Nossa é a Miséria. Nossa é a miséria, nossa é a inquietação incalculável, nossa é a ânsia de mar e de naufrágios, onde nossas raízes se alimentam. Em vão lutamos contra os grandes signos, seremos sempre a mesma folhagem de madrugada ausente, o mesmo aceno imperceptível entre a janela e o sonho, a mesma lágrima no mesmo rosto vazio. A mesma frase dentro dos mesmos olhos sob a fonte. Seremos sempre a mesma dor oculta nas árvores, no vento, a mesma humilhação diante da vida, a mesma solidão dentro da noite, a mesma noite antiga que separa a semente do fruto e amadurece os lábios para a morte como um rasto de silêncio no mar. A poética de Carlos Nejar é marcada pela riqueza de vocabulário e uso das aliterações, que tornam seus versos musicais. Exemplo disso encontramos no trecho do poema O Vento com seu Cavalo. O vento com seu cavalo rompe a epiderme do susto, retesando os duros músculos, avança com o sol ao meio. Rasga o relincho no valo e vai seguindo o roteiro, maduro de campos claros e horizontes escuros. A tarde segue o cavalo e o casco do sol percute, bigorna de rubro talo com seu ferreiro de romos. Bate as esporas no malho, as crinas e as asas duplas, acesas e resolutas, desdobram sombra e cavalo. Para encerrar, deixo você na companhia de Renato Teixeira, interpretando canção dele, Cavalo Bravo.
Olhando um cavalo bravo no seu livre cavalgar, passou-me pela cabeça uma vontade louca de também ir para um cavalgar, de também ir para um cavalgar. Coração atrevido, pernas de curioso, olhos de bem te vi e ouvidos de boi manhoso, e lá vou eu mundo afora, montado em meu próprio dorso. E lá vou eu mundo afora, montado em meu próprio dorso. Seu livre cavalgar passou-me pela cabeça uma vontade louca de também ir para o cavalgar, de também ir para um cavalgar. Coração atrevido, pernas de curioso, olhos de bem-te-vi e ouvidos de boi manhoso. E lá vou eu mundo afora, montado em meu próprio dorso. E lá vou eu mundo afora, montado em meu próprio dorso. E lá vou eu mundo afora, montado em meu próprio dorso.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro, dedicado a Carlos Nejar. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Antes da gente encerrar, eu quero fazer um convite. Participe do programa através do nosso WhatsApp 61 98611 9591. Fale mensagem de texto, mensagem de áudio, fale pra gente que livro que você está lendo, que livro que você gostaria de ler, que está ali na sua pilha de leitura, ou então indique um autor que merece estar aqui no Autores e Livros. A gente fica esperando então a sua mensagem no nosso WhatsApp 61 98611 9591. Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Eduardo Brito e Josevaldo Souza. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.